Alô?
Ok. Bom, é isso aí. Então, estamos na hora certa, começando na hora certa o tema da aula de hoje. E, bom, voltando atrás, tenta ver então, finalmente, como as ciências naturais e os métodos científicos podem ser aplicados para entender esses fenômenos de compartilhamento e colaboração. Que a gente vem estudando aí no curso e tal. E a ideia é apresentar dois lados dessa história. Primeiro, então, que se ligam para formar a imagem, a ideia toda. Primeiro, por um lado, você tem uma série de experimentos que finalmente está se conseguindo mostrar ou investigar comportamento humano em situações. Situações sociais, mas situações também de conflito, situações de decisão, através de experimentos quantitativos, quer dizer, isso já tem uma história disso, mas hoje em dia se faz isso e se alia esses experimentos a métodos de neuroimagem, para identificar regiões do cérebro que estão mais relacionadas, que são mais expressas ou mais ativas em certos tipos de situação e comportamento, e relacionar isso com o que se sabe do funcionamento do cérebro, que essas regiões representam, em termos de emoções e reações. Por outro lado, isso permite ter uma ideia de como, ou criar ideias um pouco genéricas, mas ideias simplificadas de como o ser humano se comporta em grupo, como o ser humano se comporta diante de situações de decisão, onde ele está inserido numa situação onde a decisão dele depende de outras pessoas e vice-versa. E a partir disso, você pode pegar esses modelos simplificados e fazer modelos matemáticos de comportamento coletivo, e aí você entra em sistemas de agente, em rede, coisas assim. Você tem simulações de grande número de indivíduos, não indivíduos, aí não são pessoas, que não, nem no experimento você tem pessoas fazendo, participando dos experimentos. Aqui nesses modelos matemáticos, você já passa a ter simulações triviais, abstrações super simplificadas de pessoas, mas que tentam capturar aquelas características essenciais que os experimentos mostraram. E você vê o que acontece com esses agentes autômatos computacionais quando colocados numa situação onde eles têm que tomar decisões ligados a outros agentes que têm que tomar decisões das quais interdependentes, né?
Simula no computador, é isso que você está falando.
Isso. Aí você tem simulações de computadores, tem pouco de métodos analíticos também, de matemática mais analítica, mas em geral essas coisas são mais computacionais, difíceis de você expressar analiticamente. E então a ideia hoje é ver alguns exemplos de trabalhos que mostram isso. Eu acho que não tem muito sentido falar em resultados dos trabalhos, porque são trabalhos que são, quer dizer, de certa forma, uma ciência está se construindo, não existem resultados, e nem é até discutível se isso, como ciência, é uma ciência que diz resultados ou se diz ou se só testa modelos, né? Quer dizer, como é que você resultados em termos, que tipo de resultado isso dá, né? Se dá resultado de previsão de coisas, eu vou dizer que eu vou prever como um grupo de pessoas vai se comportar, ou eu vou dizer que eu tenho uma ideia de quais são os fatores que afetam o comportamento desse grupo de pessoas. Mesmo isso ainda é uma questão discutível. E aí, digamos assim, epistemologicamente significam esses modelos esses modelos de comportamento humano. Ah, nossa. Depois me fala aí pra gente tentar. Ó, gente, tem um pedaço. Não, não. E bom, aí é isso. Aí, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Alguém já chegou a ver esse tipo de coisa? É um negócio meio bem recente. Mas, assim, coisas que não estão aí, existe uma série de experimentos históricos sobre comportamento humano, alguns deles bastante conhecidos, experimento de Milgram, que um experimento sobre obediência e submissão da pessoa à autoridade, né? Onde ele colocava pessoas dando choque em outras pessoas, sem elas saberem que as pessoas tomando choque eram atores. E eles viam até que ponto a pessoa continuava dando choque na outra pessoa, enquanto um cientista, um pesquisador, que era supostamente a pessoa responsável pelo experimento, mandava ele aumentar o nível do choque. E é assim, os resultados são assustadores. As pessoas iam lá e davam choque até doses que eles eram informados que eram doses letais, sabe? Só porque tinha alguém mandando, sabe? Uma situação onde era assim, pessoas normais que tinham sido convidadas para participar de um experimento. E o ator ia lá, ficava esperneando, gritando, como se tivesse. E a pessoa continuava lá, choque nele, choque nele. É um negócio muito, muito assim. Esse tipo de experimento foi proibido depois disso, porque as pessoas que participaram do experimento depois saíram traumatizadas, porque elas falam, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Outro experimento muito famoso é o experimento da prisão de Stanford, onde teve até um filme recentemente que fizeram sobre isso. Mas foi um experimento onde um grupo de estudantes foi convidado. Na verdade, estudantes foram recrutados para participar de um experimento, sem saber do que tratava. Quando eles chegam, sem saberem direito, sabiam que era um experimento sobre comportamento humano, não sei o quê. E aí, quando eles chegaram, eles dividiram os estudantes em prisioneiros e guardas. Colocaram eles numa casa de onde ninguém podia sair ou entrar. E falaram, ok, vocês vão fazer dentro dessa casa um experimento onde vocês vão fazer o papel de prisioneiros e vocês vão fazer o papel de guardas. E é isso. As regras são essas. Tinha umas regras que eles tinham que seguir. E tinha umas série de condições sobre as quais o experimento estava desmontado e ninguém recebia nada. Eles iam ser pagos no final, sei lá, alguma coisa assim. Quer dizer, você participa do experimento, você ressarcia no final. Mas tinha umas regras sobre as quais, segundo as quais o experimento desmontava. Acho que não é nem questão de. Acho que eles recebiam. Acho que eles, não, nem sei se eles sabiam se iam sobre receber ou não. Acho que o que eles sabiam é que se as regras fossem quebradas, o experimento era desmontado imediatamente. E todo o trabalho deles como participantes ia ser perdido em termos científicos, não ia ter mais validade. Assim, o importante era, essa é a única incentivo a princípio que eles tinham para manter as regras, pô, experimento, não vamos perder a participação nossa nesse experimento. E o experimento de verdade não era nada disso, o experimento de verdade era ver como as pessoas incorporavam os papéis de prisioneiro e guarda, e o quanto elas chegariam, o quanto, quer dizer, a que ponto as situações de prisioneiro e guarda numa prisão se reproduziam, as situações de hostilidade, as situações de violência, as situações se reproduziriam ali meramente por aquelas pessoas estarem sendo designadas como prisioneiros e guardas, e não por elas serem, os guardas serem homens da lei, treinados, e os prisioneiros serem pessoas violentas que cometeriam crime. Pegaram situações comuns a estudantes universitários, pessoas até de alto nível, assim, em alguns, boa parte deles, alto nível, digamos, intelectual, nessas medidas aí, padrão que se tem. E acho que teve até um screening, uma filtragem antes de pessoas muito perturbadas, para não, justamente serem pessoas comuns, digamos assim. E o resultado do experimento, de novo, é chocante. Quer dizer, você tem os guardas, o pessoal que estava como guarda se tornam sádicos, doentios, a ponto de torturar os prisioneiros. E os prisioneiros se tornam insidiosos e manipuladores e ficam planejando como sabotar os guardas. E, quer dizer, se toda a coisa, a parte psicológica que se atribuía normalmente ao fato de esses caras são violentos, são malvados, esses caras são guardas, já escolheram essa profissão porque gostam de ser um pouco violento, gostam de ação, não sei o quê. E se viu reproduzida todas essas situações dentro da situação meramente pela atribuição de papel de prisioneiros para uns e guardas para o outro. E enfim, a situação é. E as coisas que eles fazem para E assim, eles ficam jogando com a questão do que era legal, que ia, até onde era válido transgredir as regras para manter o experimento rodando. Então, eles, às vezes, se escondem as regras. Eles são, falam para eles que tem câmeras e microfone. Tudo, eles fazem as manipulações que eles fazem para transgredir as regras sem transgredir, as, sem que os pescadores descubram. Quando, na verdade, os pescadores não estavam nem preocupados com as regras. Não, eles deixaram acontecer transgressões das regras. Eles queriam justamente ver como eles iam se comportar até quando eles percebessem que não era bem, não era mais uma questão das regras. E assim, enfim, a descrição do negócio, a história que você lê é interessantíssima. É, como as pessoas incorporam psicologicamente os papéis e se tornam coisas que nós consideraríamos, quer dizer, que na sociedade normal se considera patológicas, né, mas que na verdade é meramente uma consequência, ou pelo menos indica, esse experimento indica que é meramente uma consequência de atribuição da situação social onde as pessoas estão. Né? É, quão frágil é, enfim, todas as nossas virtudes, essas coisas. Outro experimento interessante, além desses dois, é os experimentos do Ash, onde ele queria estudar a influência da opinião de outras pessoas na escolha do indivíduo. E então ele colocava uma imagem com três barras na lousa e perguntava para as pessoas qual das barras era maior. Qual era maior, qual era menor e qual era do meio. As barras tinham um tamanho diferente. E ele tinha duas situações. Uma onde as pessoas eram todas participantes do experimento e davam sua opinião. E outra situação onde todas as pessoas eram atores, menos uma. E todos os atores davam uma opinião obviamente errada. Óbvio, assim, tem três barras na sua frente, você sabe dizer qual é a maior, qual é a menor e qual é a do meio. Não tem a menor dúvida sobre isso. Isso é o que você via nas situações onde as pessoas davam as suas opiniões, eram todos participantes. O pessoal dizia, se é maior ou menor, aí você tinha o resultado certo, quase para todo mundo. E na situação onde o cara era um ator, onde todos eram atores, menos uma pessoa, a pessoa com uma probabilidade muito grande respondia o que todo mundo estava respondendo. Então, a questão é estudar o quanto as pessoas são condicionadas ou enviesadas, o quanto elas levam em conta a opinião do grupo quando elas tomam as suas próprias decisões. O pesquisador, quando a pessoa dava a resposta, pedia confirmação. Não, você realmente acha isso? E tal, e de certa forma, a pessoa, de fato, incorporava a opinião do grupo dentro da própria cabeça dela. A interpretação exatamente é discutível, mas o fato objetivo é as pessoas se curvavam a opinião do grupo, mesmo sem ter nenhuma razão para não fazer isso. Esses três experimentos são históricos, eles são muito interessantes. Então, antes dessa coisa de aplicar neuroimagem e tudo mais, tem um outro experimento. Ah, esses são textos que são na literatura, você tem que pegar em artigos, em sites acadêmicos, journals. Devo colocar online o referência, pelo menos. Eu tinha alguns deles numa página, mas a página saiu fora do ar lá. Porque não pode, dentro da universidade só pode material sobre licenças livres. Então não posso colocar dentro do projeto de Wikimedia. Mas tinha, eu posso colocar em alguma página aí, algum sei lá, site, FTP da vida. Mas isso você acha. O problema é que você acha o arquivo, mas você acha ele como parte do journal lá e você não consegue acessar se não estiver dentro de uma universidade, no Brasil. Teoricamente, você tem que pagar para ter acesso. Né? E essa coisa do acesso aberto, ou a falta dele, no caso. Está meio saltitante no meu mouse. Outro experimento nessa linha. Desses mais antigos. Isso aqui são os slides do Renato Vicente, que foi o professor que participou dessa aula ano passado. Esse encontro ano passado. O que eu fiz aqui? Então, esse experimento. 1935 também, esse experimento de Sheriff, sobre conformismo. Você tinha dois grupos tentando. Bem semelhante ao experimento do Ash, inclusive da mesma época. Se não me engano. Talvez, acho que foi um pouco depois, mas ele tinha um experimento de dois grupos, onde o indivíduo era colocado, aí não tinham atores, no caso aí não tinha atores, eram só a questão do indivíduo ou do grupo, e aí ele colocava um indivíduo para olhar um objeto, no caso era uma luz estática numa câmera escura, e tem um efeito aí óptico, acho que até psicológico, nem óptico, acho que é psicológico, se você está num quarto escuro e você olha um ponto de luz, ele parece se mover. Você presta atenção, ele parece que está se movendo. E eles perguntavam ao pessoal quanto ele está se movendo. E aí eles perguntavam isso em duas situações. Ou seja, a ideia é justamente pegar uma coisa que no caso, ele não tem a questão tão explícita que o Ash ele põe uma coisa que objetivamente é definida. E aqui não. Esse experimento do Sheriff ele ainda é uma coisa que é totalmente psicológica. Ele pega e fala, ok, me diz quanto você acha que se mexeu aquela luz, que não estava se mexendo, estava parada, mas tem um efeito aí, visual que ela parece se mexer. E as pessoas diziam, não, está se mexendo tanto. Aí ele punha as pessoas dentro de um grupo. Ele perguntava individualmente para as pessoas, e depois ele repetia a mesma coisa com um grupo, duas, três vezes com um grupo. E numa outra situação ele fazia as pessoas se encontrarem com um grupo direto, não perguntava individualmente, e no final fazia a pergunta individualmente. Então ele invertia a situação. Primeiro indivíduo, grupo, grupo, depois grupo, grupo, in, grupo, 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 indivíduo. Com outras pessoas, é claro. E o que ele via, o resultado que ele teve é que, no primeiro caso, quando ele perguntava para os indivíduos, as respostas eram bastante diferentes. Mas quando ele começava a perguntar em grupo, as pessoas numa sala juntas, no mesmo grupo, perguntava quanto vocês acharam, quanto você viu, as pessoas tendiam a se acomodar a uma resposta do grupo. Então, o grupo acabava criando uma resposta. Quer dizer, as pessoas tendiam a repetir o que as outras pessoas já vinham dito, mesmo tendo dito um valor diferente quando foram perguntadas individualmente. Isso se repetia quando se reunia o grupo na segunda, terceira vez, cada vez mais ia se alinhando para todas as pessoas darem a mesma resposta, ou uma resposta muito próxima. E no caso dos que começava com grupo, o grupo já começava dando uma resposta muito semelhante, mais ou menos todas as pessoas mais ou menos concordavam, continuavam concordando, e quando perguntava para o indivíduo separado do grupo, ele concordava com o grupo de novo. Então aquela memória do que o grupo achava persistia. Então é outro desses experimentos aí sobre quanto qual a ideia? A ideia desses experimentos é mostrar que assim a submissão, digamos, de certa forma, a influência da percepção do grupo, que o grupo tem da sociedade, que o indivíduo tem da sociedade, sobre a própria capacidade de escolha e decisão, o que ele vê como alternativa para ele. Né? Bom, esses são experimentos antigos. Né? Aí, mais recentemente, tem alguns estudos aí usando neuroimagem, então, fMRI, né? Ressonância magnética. Funcional. E é uma técnica que permite ver o fluxo sanguíneo no cérebro. Então você consegue identificar quais as áreas do cérebro que estão recebendo mais fluxo sanguíneo e, portanto, estão mais ativas naquele momento. E aí você tem alguns estudos mostrando que situações onde você tem rejeição dos seus pares, ou de alguma maneira você excluído dos seus pares, isso ativa o centro de dor do cérebro. Então, de certa forma, ser diferente dói. É um pouco assim, as bases neuroquímicas, quer dizer, neurológicas de toda essa esse processo que já se conhecia aí de obediência ao grupo. De se acompanhar o grupo. E aí tem, assim, eles faziam estudos semelhantes àqueles, onde você era apresentado uma escolha, depois era apresentada aquela escolha junto com a opinião do grupo, e eles viam qual era a área do cérebro que ativava quando você tinha que fazer a escolha sozinho, e quando você tinha que fazer a escolha sabendo qual era a opinião do grupo, e quando você tinha que fazer escolhas tendo uma memória da opinião do grupo. E, enfim, você tinha. Eles viam diferentes áreas do cérebro sendo ativadas, que estavam relacionadas a coisas diferentes. Então, Daí eles tiram essa ideia de, quer dizer, o que significa, quer dizer, quando você tem informação do grupo, uma área diferente do seu cérebro entra em funcionamento e afeta as suas decisões. E essa área está relacionada com a sensação de dor. Depende de você vai ou não com o grupo. Enfim, são outros estudos aí que tem mais ou menos essa mesma questão aí de tentar medir a taxa de erro quando tem um sinal do grupo e tal. De novo, mostrar como o cérebro reage a isso de maneiras diferentes quando tem diferentes tipos de estímulo. Regiões do cérebro diferentes são ativadas. Ah, inclusive, quer dizer, não só para escolhas de fatos, ou de opiniões, ou de percepções, mas também para julgamentos morais. Tem esse outro estudo que tenta abordar especificamente a questão de certa coisa é certa ou errada, uma coisa duvidosa é certa ou errada. E aí ele tem certas... Tem até um pessoal que tenta mostrar, quer dizer, sugere que tem uma relação direta entre o tipo de reação que o seu cérebro tem e a sua postura assim, ser mais liberal ou conservador politicamente. Então, pessoas que têm uma certa região do cérebro, se você lê uma espécie de leitura da atividade daquela região, né, as pessoas que são mais liberais quando são, reagem mais fortemente naquela região. E pessoas mais conservadoras daquela região reagem mais fracamente quando elas são apresentadas a algo diferente do que elas estão acostumadas. E, então você tem, começa a ter a possibilidade de investigar até em termos neurológicos o que torna uma pessoa liberal ou conservadora. Claro que isso são agregados estatísticos, né? Quer dizer, sempre que a gente fala nessas coisas, a gente está falando de agregados estatísticos. Ninguém está falando que é possível prever como funciona o cérebro de uma pessoa. Mas que existe um certo padrão de comportamento entre os cérebros humanos que certas áreas acabam sendo associadas, estão ligadas a certos tipos de impulsos e, portanto, em geral, na população, vão acabar, em média, estando associadas a certos tipos de reações. Isso também não impede que haja outras populações com condições diferentes. Esses estudos são em certas populações, não são todas, não é um estudo válido para toda a humanidade, certas populações. Quer dizer, não se pode dizer, por exemplo, que se você fizesse estudo no Japão, vai dar o mesmo resultado que na Inglaterra. É porque o cérebro se organiza de forma diferente até, quer dizer, depende da sua cultura, depende das suas condições de desenvolvimento. E, inclusive, no caso aí, Japão e Inglaterra, até no caso da língua, né, tem bastante estudo sobre como aprendizado da escrita em ideogramas afeta, e não fonética, afeta a forma de o cérebro se organizar. Então. Mas, enfim, aí é outra história. Mas, enfim, dentro de certas populações, dentro de certas condições, se pode falar em agregados estatísticos de relações entre certos comportamentos e padrões neurológicos. Era mais para dar uma ideia disso. Aí, e aí, mostrar alguns. Agora ele é professor do IME. Ele era professor da EAS, lá na Leste. Ele prestou agora o concurso e passou. Foi agora virou professor da matemática. Quer dizer, esses trabalhos todos não são dele. Esses trabalhos são trabalhos que ele trabalha, ele usa como referência para o trabalho dele, que é um trabalho de modelagem. E eu não vou especificamente abordar aqui, porque até não tenho os papers exatamente, mas eu queria mostrar outras coisas mais relacionadas com cooperação e compartilhamento. O trabalho dele é mais sobre viés político e decisões em votações. Para eu permanecer, então, nos experimentos de laboratório, não, aí é... Então, vou dar até. Por outro lado, tem uma tradição, ao mesmo tempo que tem todos esses experimentos sociopsicológicos, neurológicos, tem uma tradição dentro das ciências, digamos, econômicas ou sociais aplicadas, de fazer modelos do comportamento humano baseado em outras ideias. Então, por exemplo, a teoria dos jogos sempre foi uma coisa importante aí dentro da economia para se trabalhar como o ser humano pensa. E aí surge aquela ideia do homo econômicos dentro da economia, que é a ideia de que o ser humano age racionalmente baseado nos seus interesses individuais. E, bom, essa ideia hoje em dia já... é difícil dizer que ela caiu por terra porque ela ainda é muito utilizada, mas, assim, em termos de fundamento científico, ela já caiu por terra. Ela ainda é muito utilizada porque tem certas maneiras de você salvar ela em termos de aplicação, mas a ideia em si do homo econômicos, ela já tem experimentos suficientes mostrando que ela é furada. Exemplo. Agora, de uma maneira já é assim, esse experimento mostra que ela é furada em certas condições, né? Não dá para... Muitos economistas ainda argumentam que em outras condições, que são as condições que eles estão interessados, ela funciona. Ou que, ela é furada, mas por certas razões, ela ainda, o resultado final é esse. Ainda. Quer dizer, então, tem certa gente que tenta salvar a coisa aí, mas é mais um salvamento mesmo. A própria economia hoje em dia já está mudando para uma outra linha aí, tem muitas tendências dentro da economia de mudar para uma outra linha, que é até deixando os psicólogos e sociólogos pulos da vida, porque basicamente os economistas estão pegando coisas que são conhecidas há anos e anos na psicologia e na sociologia, especialmente na sociologia, e chamando de economia comportamental. Eles estão pondo um novo nome e dizendo que foram eles que descobriram, não dizendo, mas assim, criando todo para não citar os para não ficar citando os sociólogos, eles estão criando toda uma interface, aí, uma área de interface, onde eles reproduzem tudo que os caras já fizeram com o linguajar deles para se dar satisfeitos. Assim, porque citar sociólogo não pode. Pega mal. É um negócio meio ridículo, mas... Enfim. Só para dar um exemplo de modelo... Ainda não chega a utilizar experimentos diretos, mas usa uma série de ideias aí mais etnográficas e mais de biologia de desenvolvimento, vai, de ideias sobre evolução social do homem. Esse artigo aqui, ele faz um... Esse aqui é um artigo recente, 2010, publicado na Science. Os caras querem saber por que que surge a ação de punição dentro da sociedade. Supostamente, até a um certo momento, não existia essa noção de punir o outro, e tem que ter alguma razão para essa atitude de punição ter surgido dentro da espécie humana, né? E, bom, eles partem da ideia, eles partem trabalhar em cima de situações onde cooperação é útil. Então, o problema, um dos problemas básicos da teoria dos jogos, da economia, é o tal do dilema do prisioneiro, né? Alguém que já conhece o dilema do prisioneiro, já ouviu falar. Enfim, é a situação onde você tem duas ou mais pessoas, onde se elas cooperam, todos se beneficiam, mas se uma delas não coopera, é melhor ninguém cooperar. Então, você fica com aquela situação, ok, a melhor situação para todo mundo seria todo mundo cooperar. Mas se um de nós não cooperar, todo mundo se ferra, todo mundo que cooperou se ferra. Então acaba sendo equilíbrio estável, mas ninguém cooperar. Porque, pô, se um cara, por engano, eventualmente, pode até ser por engano, quer dizer, cada um individualmente tem que levar em conta que não tem controle sobre os outros, portanto, pode ser que alguém simplesmente não coopere. Por mais que seja vantajoso para ele, pode ser que o cara não vai cooperar por acidente nessa situação ou por qualquer coisa. E, portanto, eu não vou cooperar, porque se eu cooperar, eu me ferrei muito feio. Se eu não cooperar, eu não vou me dar tão bem quanto se todo mundo cooperar, mas pelo menos não vou me ferrar. E o dilema do prisioneiro é basicamente isso. Quer dizer, como é que surge a cooperação quando se a pessoa que não coopera pode ferrar todo mundo. E tem um monte de situações reais onde isso acontece, enfim. E até situações onde não precisa se enquadrar nesse ferrar todo mundo, mas pode ser só uma questão de quanto você ganha. Pode ser que não cooper... que todo mundo cooperando ganhe, todo mundo ganhe mais, mas um cara não cooperando, ele ganha um pouco mais, e todo mundo que foi tentou cooperar ganha um pouco menos. Então aí vira uma situação do tal do free rider, que eles falam muito em economia, que é o cara que não investe com todo mundo, mas colhe os benefícios. É o pega carona, exatamente, caroneiro. E isso é uma questão, é um problema grande, economia, economia. Tem toda uma base da economia que quer saber como evitar free ride. E por que que as pessoas cooperam? Por que que existe até, de certa forma, quer dizer, se percebe cooperação na sociedade, mesmo tendo essas situações, né? E aí vem toda uma teoria, vem outras teorias, teorias o dilema prisioneiro iterado. Ah, o dilema prisioneiro, ele não acontece uma vez só, ele acontece várias vezes, e as pessoas podem observar o comportamento das outras, e enfim, tem várias justificativas de por que que surge cooperação na sociedade, mesmo podendo ter esse free riding aí. E uma das razões pela qual que se pensa a cooperação ligada é a punição. Então, você pensa, pô, cooperação acontece porque quem não coopera, a gente vai lá e casca o cara. Então, é uma coisa que se vê, assim, exatamente, linchamento público. Então, quem não obedece à lei vai preso. Tem uma série de coisas que mostram essa lógica dessa sociedade. Então, como surgiu isso? E aí, esse aqui, por exemplo, é um trabalho onde eles tentam investigar modelos de agentes. Então, são indivíduos computadores, são programinhas, cada indivíduo é um programinha que obedece certas regras, onde você tem agentes que cooperam, você tem agentes que punem e agentes que não punem. E aí você quer ver quando, como, em que situação. Não punem quando não. Punem quem não coopera e agentes que não punem ninguém. E aí você quer ver em que situação essa punição vai gerar cooperação entre todo mundo. E, enfim, aí eles estudam isso, estudam quantidade de. Quer dizer, quanto estímulo, quanta não cooperação um punidor precisa enxergar para resolver punir. Porque a ideia é que punir gasta recursos. Se eu vou punir alguém, eu vou estar tendo trabalho de punir alguém. Então não é fácil. Teoricamente, ninguém devia querer punir, porque para querer punir, eu tenho que querer gastar recursos meus para sacanear alguém que me sacaneou. Não é uma coisa que vem diretamente do que é melhor para mim. O melhor para mim sozinho é simplesmente ficar na minha. Ninguém coopera com ninguém, ninguém pune ninguém, e tudo bem. Agora, então a ideia é que tem algumas pessoas que desenvolvem esse instinto de punir a partir de uma certa quantidade de não cooperação. Então, quando o cara vê alguém não cooperando, ele fala, tá bom. Aí ele vê duas pessoas não cooperando, ele fala, Quando ele vê três pessoas não cooperando, ele fala, agora é a hora de ir lá e descer. Esses caras já é muito folgado, esses caras estão muito folgados. Tipo os bombeiros. Vocês imaginam. Que absurdo. Então, por exemplo, esses gráficos aqui mostram, as bolinhas pretas são os estados estáveis e as bolinhas brancas são estados instáveis. Quer dizer isso? Quer dizer que. Só para dar uma ideia. Assim, então, tipo, tem uma situação onde. Aqui é o nível de. É o número de punidores. Então, aqui você vê o número de punidores vai aumentando. Ou seja, quando você tem. E aqui é esse limite. Então, quando você tem. Quando o cara precisa olhar mais gente para punir. Quando o cara só responde quando tem muita gente não cooperando, você precisa de mais, você acaba tendo mais punidores. E isso aqui é o número mínimo de punidores que você tem que ter para ir para a coisa equilibrada. Porque aí é mais complicado, eles evoluem no tempo, então cada um tem filhinhos, e os filhinhos herdam as características dos pais. Então, tipo, a ideia é que se você começa numa estação que está aqui, você vai subir e vai parar naquela bolinha preta. Se você começa aqui embaixo dessa bolinha branca, você vai descer. Vai parar nessa bolinha preta sem nenhum punidor. E sem cooperação também. Então, quer dizer, em que condições você tem o surgimento de punidores por uma possibilidade de variação genética? E seria essa mais ou menos essa ideia. E eles mostram que se você tem punidores, o ganho total das pessoas aumenta rapidamente. Então, para um número pequeno quando os punidores têm uma reação a um número pequeno de já um pequeno número de desertores, digamos assim, o pavio, mesmo com um pavio bem curto, o benefício para a comunidade é muito grande. Então, aqui é o quanto você ganha mais no total. Já chega rapidamente perto do teto. Então, a ideia é eles mostram assim que, ok, existem condições onde uma mutação que criasse um punidor seria favorável para aquele punidor e faria com que ele gerasse mais punidores e tivesse um número constante de punidores na população. Então, seria uma característica disseminada aí entre esses indivíduos. E aí eles mostram em várias outras condições, mostram como isso varia com o quanto custa punir contra o quanto você ganha de benefício. Enfim, quanto custa cooperar, quanto ganha de benefício. A ideia é que cooperar também custa um pouco. Cooperar tem um custo individual, mas gera um benefício maior se todo mundo se pelo menos uma parcela grande do pessoal está cooperando. Por isso que eu caio nesse tal dilema do prisioneiro. Porque se eu coopero, eu tenho um custo, porque eu estou cooperando, mas eu colho um benefício muito pequeno, porque o benefício é dividido por todo mundo. Agora, se todo mundo está cooperando, todo mundo tem esse custo de cooperar, mas o benefício somado de todo mundo é maior do que os custos de cooperar. Isso para mostrar um exemplo onde é quase puramente matemática, não tem um experimento associado, tem só algumas ideias etnográficas sobre paleoetnográfico.
Então, até que ponto esses experimentos criados com agentes computacionais e, assim, tem valor para a ciência, assim, comportamentais?
Isso é uma grande discussão. Inclusive, o Renato, que ele estava na minha banca de doutorado, ele fez essa pergunta, de certa forma ele fez essa pergunta, porque ele é de uma linha em que ele acha que é possível prever. Ele e o Katisha, que é um outro cara que também estava na banca, mas, assim, não é que eles acham, mas assim, eles têm a vontade deles é que seja possível prever o comportamento social através desse modelo.
Que até o lance do pavio, assim, computacionalmente você teria que dizer, tá, o limite é 3, é 4, só que isso não dá pra você dizer, assim, o ser humano...
Mas então, aí que tá, como é que você mensura essas coisas? Pô, com aqueles experimentos. A ideia é que aqueles experimentos sobre neurologia humana, então, que em agregado, em média, você poderia ter um valor preciso para a população como um todo. Não para o indivíduo, mas para a população como um todo. E isso seria bom o suficiente para determinar, com uma margem de erro, mas para determinar, por exemplo, se a polícia reprimir a marcha da maconha, vai ter uma marcha da liberdade na semana seguinte. É um pouco esse tipo de pergunta. E é esse tipo de pergunta mesmo que eles querem fazer. Né? E assim, você pode até dizer que, assim, quanto era previsível que fosse ter uma marcha da liberdade na semana seguinte, na marcha da maconha, tá, dados condições de contorno todas, está tendo revolução no Egito, na Espanha, não sei o quê, está todo mundo usando Twitter, não sei o quê, não sei o quê. O quanto é previsível que ia ter uma resposta àquela que as pessoas iam se aglutinar em torno daquela resposta à repressão do primeiro dia. Não é difícil você acreditar que é previsível. Ah, realmente, pô, tá todo mundo de saco cheio, não sei o quê, é um absurdo que os caras fizeram. Agora, quanto é possível quantificar isso e dizer... Esse é o limite do que é previsível? Aí é uma discussão mais, quer dizer, o quanto é possível você embasar isso direto em modelos neurológicos, porque aí você tem que ter, por um lado é fácil dizer que é previsível, porque você tem uma sensação do que está rolando, você tem a sua própria avaliação na sua cabeça, mas traduzir isso em termos de modelos neurológicos que passam para modelos de percepção do ambiente, para modelos de como as pessoas estão conectadas entre si, percebendo umas das outras, e aí ver o tipo de resposta que elas têm e os níveis de limites que elas estão aceitando tolerar certas coisas, dadas condições de, sei lá, estarem ouvindo falar sobre revolução no jornal, não sei o quê. É uma outra coisa. Até para você falar sobre... E aí até a questão de dizer você falar sobre previsão, né? A palavra previsão é forte. Né?
Talvez não faça, a instituição que esteja pedindo uma pesquisa desse tipo, talvez não faça ela desistir da ação que ela tinha, mas talvez faça ela mudar exatamente. Pôr num leque uma carta que ela não estava... A partir da pesquisa, ela se paramentar de outras questões. serve talvez. Peguei. Calça real.
Fala mais aí. Então, pô, eu tava falando muito empolgado, achei que você ia falar mais. Não. Ah, a questão é e tem outra questão que é justamente. Você vai falar em margem de erro, você tem um modelo no fundo. Você fala em previsão em física, por exemplo, tem uma confiança muito grande de que o seu modelo corresponde à realidade. Nesses casos aqui, você tem uma confiança muito grande de que o seu modelo não corresponde à realidade. É, especialmente por um fato que é praticamente impossível você pensar em incorporar em modelo, quer dizer, que as pessoas podem estar refletindo sobre a situação e agindo em torno da reflexão dela. O agente, por maior que seja, ele não é a gente que pensa como está todo mundo se organizando e tem uma ideia nova. Ele não consegue, ele não tem um... Agentes computacionais não tem insight. De repente, tipo, surge uma pessoa que tem uma... Quer dizer, no caso assim, por exemplo, no caso aí que a gente teve, desse caso aqui que a gente está brincando de conversar da margem da liberdade, foi mais ou menos padrão. Poderia ter acontecido algo completamente diferente. Alguém poderia ter tido uma ideia de, puta, vamos fazer isso desse outro jeito. E essas possibilidades em abertos é que não fazem parte do modelo. E acho que é aí que essas possibilidades em abertos que não fazem parte do modelo é que quebram a perna desse tipo de querer falar sobre previsão nesses contextos. Quer dizer, você pode falar, pode falar para o seu modelo, pode falar, se nada, quer dizer, se ninguém tiver uma ideia diferente do que a gente tem visto até agora. Agora, você não pode falar que ninguém vai ter uma ideia diferente. Sei lá, vamos juntar a marcha da liberdade com o Slut Walk. De repente, todo mundo ia achar o máximo isso aí. Como é que vai saber? Vamos fazer na outra semana. Ou então, sei lá. Ainda você tem sistemas, coisas que assim, são mais sensíveis a outras coisas que às vezes você parece dar por certo. Se o governador desse uma declaração de qualquer coisa e até a marcha, não, podia ser que lá. Ele convocasse uma outra coisa, se alguém convocasse, se já tivesse uma outra situação no meio do caminho. Então, sei lá, falar em previsão, você pode ter uma ideia das chances de certas coisas ocorrerem, e dentro de certas condições muito bem fechadinhas, assim, e no fundo essa chance acaba ficando meio. A não ser que você faça um histórico das chances de mais nada ocorrer de diferente. Então, o que é o diferente? Né? Em retrospecto, nada é diferente. Agora, você pode falar, isso agora, eles servem justamente para isso, para falar quais são os fatores que viabilizam uma coisa, quais são os fatores que dificultam aquela coisa. Nesse termo de falar quais são os fatores que vão proporcionar ou dificultar uma certa condição de emergir, aí sim, aí esses modelos eu acho que são bastante interessantes. É você vincular, por exemplo, justamente a propensão das pessoas em punir outras, a quantidade de colaboração que você vai ter. Ah, certas condições é positivo, certas condições é negativo. Certas condições, isso está ligado com certos mecanismos neuronais. Tudo bem. Pode falar relações e pode falar, bom, e aí você pode até pensar em termos de usar isso, aplicar na prática essas ideias, dizendo, olha, eu acho que aqui se a gente, sei lá, fizer uma campanha sobre as pessoas começarem a criticar, que as pessoas deviam criticar mais as outras pessoas que estão fazendo uma certa coisa, a gente pode ter uma maior cooperatividade de todas as pessoas e todo mundo vai e a gente consegue o que a gente quer. Sei lá. Ou então, não, é melhor não fazer as pessoas criticarem mais essas outras porque elas já estão no limite do quanto elas aguentam ouvir de abobrinha na orelha delas e começar a criticar demais elas, elas vão sair na rua e vai dar uma baita de uma bagunça. Nesse sentido, você poderia até falar, quer dizer, pensar que certa, achar com mais detalhes, esmiuçar melhor quais são os fatores favorecem e dificultam acontecimentos coletivos. Aí eu acho que é uma coisa que certamente está dentro do viável por esses meios. Aí. Mas falar em previsão, eu acho complicado.
Isso é a psicohistória do Asimov, não?
É, exatamente. História do Asimov. É
isso que vocês estão tentando fazer, então. Prever as crises para poder diminuir o tempo.
No fundo, o objetivo é um pouco esse mesmo. A brincadeira é essa. A brincadeira é vamos fazer uma ciência do coletivo, né? Dos coletivos humanos. Né? E tem uma série de considerações aí também éticas e complexas a respeito, né? Até porque na história, acho que até o Asimov aborda um pouco esse fato, né? Que o grupo das pessoas que tinha acesso às informações era restrito. Porque se todo mundo soubesse, as pessoas podiam refletir a respeito e mudar a história. Quer dizer, quanto é... Quer dizer, o próprio negócio já pressupunha que... O próprio Asimov já pressupunha que se o conhecimento fosse público, a previsão não funcionava. Então, vira uma coisa complicada.
Você pode aplicar também... sei lá de onde ele tirou, mas quanto mais geral for a coisa, mais precisa você consegue chegar aos termos. Parece que...
Não. De fato. Não, o cara, o Asimov era foda. De certa forma, isso vem de inspiração um pouco da física estatística. Digamos. A física tem essa divisão também. A física que estuda objetos individuais, moléculas individuais, átomos individuais, e a física que estuda agregados coletivos. E todas essas afirmações valem para essas... Quer dizer, claro, desconsiderando que os átomos não pensam a respeito do que os átomos estão fazendo. Então, essa afirmação não vale. Mas essa questão das conclusões, quanto mais gerais, quanto maior o número de átomos, quanto mais, mais ligadas ao coletivo, a solução mais correta, mais precisa vai ser. Então, quando você vai diminuindo, chegando em escalas mais extremas de temperatura, muito frio, essas coisas mudam, começam a ter dificuldade. Alguns sim, alguns não. Enfim, alguns resultados sim, outros não, mas se você olhar em tempos muito curtos ou em escalas espaciais muito curtas, muito pequenas, o número de coisas muito pequenas, as coisas vão desmontando, né? Mas quando você olha coisas muito grandes, muita gente por muito tempo, muitos átomos por muito tempo e muito espaço, aí vale, começa a valer bastante. A termodinâmica funciona muito bem, né? E a mecânica estatística mesmo.
Só um comentário aqui, assim, além da previsão, tem a coisa de você entender o que aconteceu, né? Então, esses modelos podem ser usados também para você, a partir da análise dos modelos e dos resultados, sei lá, do que aparecer, você entender e talvez tomar decisões futuras em outras situações. Então.
Sim,
Não só necessariamente assim, prever exatamente o que vai acontecer,
exato,
mas entender o funcionamento das diversas partículas.
Tem estado de investigar coisas que podem não ser óbvias para alguém que está pensando só em termos do, sei lá, em termos etnográficos ou econômicos. Você olhar mais gerais, né? Mas você olhar, tentar olhar a coisa como um modelo micro, tenta ligar o mais microscópico ao mais macroscópico, exatamente, tem essa função de repente revelar relações que não eram óbvias de cara. Assim, é óbvio que se eu comer muito eu vou engordar, mas tem um monte de coisas que não são óbvias que eu como muito que também acontecem. E que podem ter efeito sobre eu engordar ou não. Esse é um exemplo de trabalho bastante mais fundido na matemática. E aí tem um outro trabalho que tem uma relação muito semelhante com esse aí. Ele tem uma lógica um pouco semelhante, tentar estudar cooperação e punição, mas ele é experimental. Esses, qual é que eu estou mostrando, são de 2010. E esse aqui ele já é um estudo. Na aula sobre a economia da informação, a gente comentou da Elinor Ostrom, que é a mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por trabalhos em cooperação em torno de recursos comuns, de recursos ambientais também. Enfim. E ela recentemente tem trabalhado com grupos mais psicologia experimental e computacionais até, para desenvolver estudos de indivíduos em situações controladas, no campo, comunidades que desenvolveram práticas de colaboração, cooperação em torno de recursos comuns. Ela começou também a estudar aí, indivíduos trabalhando, quer dizer, situações controladas, indivíduos operando sobre situações controladas. Então, esse trabalho aqui é um joguinho que ela já não sei se ela, mas enfim, o grupo desenvolveu, né? Desenvolver um joguinho onde você tinha recursos e as pessoas eram as bolinhas que iam coletando os recursos. E você podia coletar, enfim, recursos no seu turno, e os outros amiguinhos também podiam coletar junto com você. Só que os recursos cresciam conforme recursos eram deixados para crescer. Então, se você fosse lá e coletasse tudo, você ficava gordão e todo mundo se ferrava porque não tinha coletado. Então, podia virar a coisa, podia virar um quebra para capar, onde todo mundo ia tentar pegar o máximo possível e sumir, todo mundo ia acabar a plantação, todo mundo ia morrer. Ia ficar gordão, mas ia morrer de fome no final da história. Ou as pessoas podiam se controlar, cada um pegar um pouquinho, e a cada turno esperar a coisa crescer de novo. Do ponto de vista individual, de novo, do prisioneiro, do ponto de vista individual, eu quero pegar tudo, porque eu não sei se o outro cara não vai pegar o que eu não estou pegando. Então, devia dar um chabu isso. E aí eles fizeram duas situações de experimentar, várias situações experimentais. Uma situação onde não tinha... Então, as situações experimentais permitiam ou não permitiam duas coisas. Punição. Então, eu me ferrava um pouco para ferrar você. E comunicação. Então, eu podia conversar com os outros caras e dizer, ok, e aí? O que a gente vai fazer? E eles queriam ver o que acontecia quando você tinha essas duas coisas, quando você só tinha uma delas, quando você não tinha nenhuma. E em situações onde você tinha e depois tirava alguma coisa.
Tinha situação de traição? Tipo, você entrar num acordo e...
Você poderia trair. Você podia fazer assim, o acordo era... Você tinha, por exemplo, no caso da comunicação, era um acordo verbal. Você conversava lá, falava, vamos fazer assim? Vamos. O cara podia não fazer. E aí tinha o recurso da punição. Tinha pessoas que... algumas situações as pessoas podiam punir as outras. Então, você tinha situações onde você, desde o começo... Aparecia só a tela e você não podia conversar com os outros, mas você podia punir quem estava comendo demais. Outras situações, você podia conversar com os outros, mas você não podia punir ninguém. E outras situações, você podia conversar e punir. Você podia conversar e se alguém saísse do combinado, você punia. Mais ou menos essa, justamente essa ideia. Não, a punição, você gastava um pouco do que você colheu para tirar um pouco do que o cara colheu. Então, se o cara saía colhendo mais para todo mundo, você sacaneando a gente, você ia lá, gastava um pouco do seu tempo, do seu recurso que você colheu, e o cara perdia um pouco mais dele. Então, se o cara... A ideia é que é uma punição. Se o cara vai sacanear, se todo mundo achar que ele está sacaneando todo mundo vai sacanear ele, e ele vai acabar, na verdade, com menos do que ele começou, do que ele pegou, e menos do que os outros. Talvez. Então, tipo, a ideia é tipo, punição nesse sentido. Vocês conhecem esse Tíbia? É um ambiente interessante aí, possível de se estudar. Porque tem muitos registros, fica tudo registrado, muita coisa pode ficar registrada mesmo. Pois é. E aí o resultado, os resultados são bastante interessantes. É um estudo, de novo. Tem condições específicas que estão sendo feitas, são poucas pessoas, são 5 pessoas. Então, enfim. Todas as questões de como funciona a dinâmica aí do joguinho e tal. Mas o resultado que se obtém é que... Então, a primeira situação, por exemplo... Ele não diz quando é que troca. Então, todas essas situações, eles começam de um jeito, o jogo começa de um jeito e depois vira outro. Então, na verdade, o diagrama mostra a quantidade de recursos que sobrou, que permanece na terrinha, para ser cultivado. No primeiro caso, não tem comunicação nem punição. Mas depois permite só punição. O que acontece é que todo mundo come tudo que tem para encontrar e não sobra nada. Não tem nem comunicação nem punição. Vale, de fato, de certa forma. As pessoas não querem saber, elas vão lá, vão comer o máximo que podem e e é um abraço para os demais. Aí no segundo, você tem punição, mas depois você perde tudo. Perde nem comunicação, nem punição. Então no começo as pessoas demoram um pouco mais para engolir as coisas, mas assim que acaba e para a punição, pum, todo mundo come tudo. E não sobra nada para ninguém no final. Assim, no final não sobra nada para ninguém. Então, no final, a ideia é que no final não sobe nada mesmo. Então, você tem um certo número de turnos, você sabe quanto tempo vai durar o jogo, e no final, todo mundo pega e come tudo que sobrou. Porque, assim, acabou o jogo. Então, sempre acaba no zero, ou muito próximo do zero. Mas a ideia é que quanto mais as pessoas demoram para comer tudo, mais elas comem no total. No terceiro caso, você tem, não tem nada no começo, mas depois você tem tanto cooperação quanto punição. Então, aí cada uma das linhas é um grupo diferente. Então, você vê que alguns grupos... outra coisa... Eu acho que os jogos com bolinha, eles são a segunda situação. Acho que é. Então, na primeira situação é as linhas lisas e a segunda situação são as bolinhas. Então, tipo, no caso de não ter nada depois da punição, e no caso de ter punição e não ter nada, praticamente as pessoas agiram da mesma maneira nos dois casos. Já no caso em que começa... sem cooperação nem punição, as pessoas começam comendo bastante. Então você vê a bolinha, as linhas lisas, os três grupos comem, acabam com os recursos rápido, ninguém guarda muito. Mas quando entra a comunicação e punição, acontece o contrário. Eles já demoram bastante e aí no final é que eles vão comer tudo. E o interessante é que se você tem comunicação e punição e depois você tira a comunicação e punição, você preserva essa demora nas pessoas, preserva um pouco dessa demora nas pessoas de comer tudo. Então, eu não sei se eu estou lendo direito. Nem se eu descobri a linha para nada. Mesmo, eles só usam bolinhas para definir. Mas eu acho que então são... Não, é isso mesmo. Então, as linhas são NC, aqui, as linhas são sem nada e as bolinhas são com cooperação e punição. Aí aqui as linhas são com cooperação com comunicação e punição, e as bolinhas são sem nada. Então é até curioso, porque o nível de preservação, depois que eles passaram por uma situação de sem cooperação e punição, é bem grande. E o nível de cooperação aqui, ele é mais sustentado do que de cara, mas ele ainda não é tão forte quanto depois. Agora, o que é realmente interessante é que depois, quando você tira a comunicação e a punição, as pessoas preservam mais do que quando elas estavam se comunicando e punindo. Quer dizer, o efeito da comunicação e punição, ele se preserva, mesmo depois as pessoas não conseguirem mais se falarem. E, de certa forma, tem uma memória de como eles estavam cooperando, a memória de como eles estavam trabalhando em conjunto é suficiente para eles preservarem esse comportamento. E agora, o mais interessante, talvez, é quando você tem a situação só com cooperação. Você não tem cooperação nem punição, e aí você passa a ter cooperação. Aí os grupos passam, estão comendo solto, e aí passam a cooperar. Depois que você tem comunicação, eles passam a cooperar. Nossa, falar cooperação é péssimo, porque cooperação é justamente o resultado. Então, comunicação. Então, aqui, quando você tem comunicação, só comunicação, antes de ter comunicação, eles comem tudo. Depois, eles passam a cooperar. Quando tem comunicação, eles cooperam. E o resultado, quando você começa com comunicação, sem punição, e depois para, é que as pessoas cooperam mais, começam cooperando mais e continuam cooperando mais depois de cortar a comunicação, do que no caso que você tem comunicação e punição. Então, a punição, ela, de certa forma, nesse arranjo experimental, punição atrapalha, assim, punição sozinha melhora um pouquinho de nada a cooperação entre os indivíduos, mas, junto com comunicação, ela atrapalha mais do que ajuda. Então, você ter só comunicação, as pessoas são capazes de só, através da comunicação, entenderem o que umas às outras querem e respeitarem o acordo. Dentro dessas condições. São 5 pessoas, tem um joguinho.
Mas aí eram pessoas mesmo? Esse jogo? Eram pessoas que estavam jogando?
São seres humanos que sentam na sala de experimentos para jogar o jogo. Então, você, tipo, na verdade, esse resultado aqui mostra como cooperação. Ele mostra uma coisa que, na verdade, questiona o que a gente acabou de ver antes. Quer dizer, ele mostra uma situação onde cooperação surge sem a necessidade de punição. E mostra que punição, nesses casos, às vezes até junto com comunicação, até atrapalha. Pode até atrapalhar mais do que ajudar. Então, fica essa questão. Ele deixa, quer dizer, se contrapõe essa ideia de que, pô, em algum momento surgiu punição para as pessoas cooperarem. Então, não, possivelmente nunca surgiu. Possivelmente a ideia de punição não surgiu necessariamente de cooperação. Talvez em outras situações de cooperação, punição tenha seu valor. Mas pode ser que não esteja só ligado à questão de cooperação. Pode ser que tenha outras coisas. É ruim dar. Por outro lado, aqui você vê a bondade, né? As pessoas cooperam sem punição nenhuma. Chegam a um acordo e cooperam. E continuam cooperando depois de terem feito o acordo. E o interessante é que ele mostra que, realmente, sem acordo, sem comunicação nenhuma, as pessoas vão ser individualistas. Mas, meramente, tendo a possibilidade de enxergar umas às outras e se comunicar, a situação já muda de cara. É interessante. Enfim, esse é o trabalho aí. Bastante legal. Que outras coisas tem aqui? Tem alguns trabalhos sobre como a Wikipédia, como a cooperação na Wikipédia tem sido sustentada aí. Acho que, de novo, a Wikipédia é um exemplo fácil de enxergar algumas coisas. Quer dizer, essas coisas não se aplicam como evidência de coisas que você pode procurar, então, enxergar aí nesses como sinais de coisas que você pode procurar enxergar nesse projeto. Na Wikipédia você tem, por um lado, as talk pages, que justamente tem esse propósito das pessoas conversarem. Por outro lado, você tem as pessoas que ficam patrulhando lá, os punidores, os vigilantes que ficam Mas aí está ligado a uma outra coisa que é, quer dizer, a pessoa que precisa ser punida, ela não só tira dos outros, como um recurso fica problemático, né? Então precisa ter, nesse caso, o recai que corrige. Muitas vezes os caras vão lá e bloqueiam o cara, que vandaliza demais. Então tem esses mecanismos. Tem o mecanismo de conversa, que é talk page, e tem o mecanismo de punição, que é o bloqueio. É um último recurso. É difícil você ser bloqueado na Wikipédia. Porque, de certa forma, você tem que ser muito persistente, fica muito óbvio que você está mal intencionado. De certa forma, mostra um pouco essa ideia de que, tipo, comunicação é muito mais eficiente do que punição. E punição talvez só seja uma coisa que realmente cabe em último recurso. Assim. Agora, se é generalizável, é complicado. Esse trabalho aqui é um trabalho interessante, onde eles estavam preocupados com a sustentabilidade do crescimento da Wikipédia. Então, eles tentam medir em função do número de artigos, do número de... Quando você tem conceitos novos que não... Quando você tem conceitos novos dentro dos artigos, eles aparecem como links vermelhos. Você põe um conceito novo, põe as chaves, se não existe o artigo, aparece um link vermelho. Eles querem ver a proporção em que links vermelhos aparecem e novos artigos são criados para preencher. Será que vai chegar um ponto em que a Wikipédia vai virar um monte de link vermelho e que não leva a lugar nenhum? Quer dizer, vai faltar... Você olhando... Vai ter artigos em que você abre e só tem link vermelho porque todo aquele assunto não foi preenchido, de tantas possibilidades de desdobramentos que se anteviu e tal? Ou será que a coisa vai manter-se mais ou menos estruturada de uma forma que vai crescendo sustentavelmente, que você não tem nenhum link vermelho, porque isso significa que a coisa não cresce mais, acabou as direções de crescimento, nem só tem link vermelho, porque mostra que não está dando conta de preencher essas novas relações que vão surgindo dentro dos conhecimentos que são portados lá. E ele mostra que, tipo, os dois tendem a crescer de maneira bastante alinhada, assim. Então, enfim, ele mostra que as coisas que tem um acompanhamento entre esses dois casos, essas duas forças, né, de surgir novos desdobramentos e dos desdobramentos serem ocupados. Ele fala, a gente conclui que, na realidade, o desenvolvimento da Wikipédia está localizado numa região confortável entre os dois extremos de inflação de links e de deflação. Então, é um trabalho interessante, aí esse é de, acho que, 2008, foi no Communications da American Computational, o ACM mesmo, ACM, enfim, Communications da ACM, que é a Associação dos Computólogos Americanos, né? E, enfim, é um estudo aí da dinâmica desse projeto em termos bem quantitativos. Outra coisa. Então, tem tanto uma maneira de enxergar essas coisas também, em termos de teoria do que o pessoal chama de criticalidade auto-organizada e sistemas complexos adaptativos. A ideia é que tem sistemas que são muito simples, que são, sei lá, movimento uniforme. Tem sistemas que são periódicos, a órbita de um planeta em torno do Sol, que já é mais complexo do que mas uma coisa periódica pode ser muito mais complexa, ela pode ser um pêndulo, faz um monte de movimentos esquisitos até voltar no mesmo lugar antes. Enfim, pode ser uma série de, sei lá, as estações do ano, de certa forma, tem certas coisas periódicas. E você tem sistemas caóticos, onde você tem órbitas periódicas de todos os tamanhos e tipos, ligando todos os pontos, todos os tontos. Seria a bagunça, quer dizer, ela é organizada porque ela tem uma estrutura determinística por trás, pelo menos matematicamente, né? Mas ele tem aquela coisa da imprevisibilidade. Qualquer lugar tem dois pontos que vão divergir arbitrariamente. E no meio termo entre essas coisas periódicas e caóticas, seria o que seria o complexo aí. Isso é uma classificação para, no caso, para autômatos celulares. Então, faz mais sentido falar nisso. Sistemas dinâmicos é meio que é caótico é caótico, que não é caótico não é caótico. Tem outras definições que você pode colocar no meio, mas enfim. E aí ele tem essa noção de que existe aí um meio, uma linha muito fina, onde você atinge esses sistemas que têm a capacidade de agregar impulsos locais e gerar, codificar de maneira, para dizer bem grosseiramente, de maneira inteligente, de maneira estruturada, o que você vai ter como coletivo, como resultado coletivo. Né? E isso tá, encaixa numa série de ideias sobre, quer dizer, como é que a coisa se mantém nessa linha fina? Né? Se é uma linha tão fina, como é que existe algo ali? É que não deveria existir nada ali, porque essas coisas são tão raras que vão ser instáveis e você sai dali. Aí tem toda uma área da física que estuda sistemas auto-organizados. Que eles chamam de auto-organizados assim, tem uma situação onde você tem uma certa configuração entre dois estados maiores e por uma série de motivos, uma série de relações de feedback, essa situação ela se mantém estável. Então, o modelo de pilha de areia, por exemplo, é um modelo que se fala muito nisso. Você vai depositando areia e a areia vai escorrendo e causando avalanche. Então, de tempos em tempos, você tem avalanches. E esses avalanches têm tamanhos muito específicos. E esse é um fenômeno que se chama de criticalidade auto-organizada. Porque o tamanho da avalanche, ele não está nem numa fase onde a coisa acumula, nem numa fase onde a coisa desmonta inteira. E o tamanho dessas avalanches obedece a uma lei de potência, que é, enfim, é uma função importante. Aí. Em geral, ela, matematicamente, ela é 1 sobre x elevado a qualquer coisa, elevado a um número. Aí. Então, é uma função até simples, de certa forma, mas ela aparece em um monte desses sistemas críticos. Que o pessoal chama. Por que eles são críticos? Eles estão justamente num ponto crítico entre duas fases diferentes. Por que eles se mantêm lá? Porque... quando ele está numa fase, tem forças que empurram ele para outra. Quando ele está na outra fase, tem forças que empurram ele para a reversa. Então, ele acaba ficando sambando aí entre as duas fases e dinamicamente se mantendo nessa linha fina. E tem várias... Quer dizer, esses pontos críticos eles têm propriedades físicas muito interessantes. Justamente, uma das propriedades físicas é essa sensibilidade do todo a estímulos locais. Então, informação, o que se fala é que informação trafega muito rápido, trafega globalmente num sistema crítico. Então, você tem uma perturbação num ponto, todo o sistema percebe aquela perturbação. Isso é uma propriedade dos sistemas críticos. Saindo do sistema crítico, você vai para uma fase ou outra, a coisa se resolve localmente, em geral. Ou a coisa não tem, ou a coisa é só perturbação, só um gás, alguma coisa assim, ou ela se resolve localmente, amortece.
Lembrei do gráfico que, lá da comunicação no Egito, da Revolução. Pensando naquilo como sistema crítico, que é coisa assim...
Justamente. Esse tipo de sistema, provavelmente se você olha aquele gráfico, ele tem uma distribuição de lei de poder. O número de conexões, o número de pontos com N com tantas conexões, provavelmente uma distribuição dessa distribuição de poder. Então, tem um monte de pontos com poucas conexões e vai diminuindo... como uma lei de potência. E a coisa da lei de potência é que, em geral, se você tem uma distribuição, por exemplo, exponencial, inversa, assim, gaussiana, uma coisa assim, quando você vai para valores muito grandes, isso ele fica muito improvável. E a graça da lei de potência é que ele nunca fica muito improvável. Você sempre tem alguém aparecendo ali com muitas conexões. E é isso que vai dar, de certa forma, nesses casos de redes, é isso que vai dar também, isso também vai estar relacionado com essa coisa da coisa propagar globalmente. Sempre tem pontos que estão muito conectados com muita gente. É uma das coisas que pode levar a propagações globais. Não é necessário. E aí tem alguns trabalhos interessantes. Quer dizer, isso aqui é mais... Esse aqui é mais discutindo essa coisa de um ponto de vista abstrato. Quer dizer, de um ponto de vista... digamos, de ideias. Aí tem... Esse aqui é um trabalho bem legal, esse é mais antigo, 99. Ele fala sobre competição adaptativa, eficiência de mercados e transições de fase. E ele vai justamente mostrar algumas circunstâncias onde os atores dentro de um mercado conseguem manter o sistema num ponto crítico. E aí, no caso, já leva ao que seria a situação melhor, ideal. Aí. E ele formula isso em termos da possibilidade de, em termos de, enfim, são, assim, é meio, fica bem complicadinho, enfim, os atores têm estratégias que eles podem tomar, e as estratégias deles podem adotar, tem uma certa diversidade de estratégias que eles podem assumir. E o que ele vai querer ver nesse artigo é o quanto a diversidade de estratégias afeta a capacidade de auto-organização do sistema. E o que ele mostra, de certa forma, é que quanto mais quando ele aumenta a diversidade de estratégias, o sistema se torna mais adaptável. E aí, nesse sentido, acho que possível fazer uma conexão aí com a questão da autonomia dos indivíduos dentro da internet, essas coisas. Quer dizer, pensar a internet como um espaço, um sistema crítico, um espaço onde podem se desenvolver fenômenos críticos e para a organização social, a possibilidade desses fenômenos existirem está ligada com a autonomia dos indivíduos e a possibilidade deles pensar em novas estratégias de atuação. E assim, não é um devaneio pensar a internet como um sistema que desenvolve fenômenos críticos, porque a assinatura teórica de um fenômeno crítico é a lei de potência. E em todo lugar na internet você vê leis de potência. O número de acessos a um site, o número de contribuições na Wikipédia, distribuição de tamanho dos sites, distribuição de conexões dos provedores de internet, todas as coisas que estão, quase todos os fenômenos quantificáveis na internet aparecem em leis de potência. Leis de potência não surgem unicamente por fenômenos críticos, mas são a assinatura básica desse tipo de fenômeno. E, em geral, quando elas não surgem por fenômenos críticos, elas surgem por estarem baseadas em algum outro fenômeno que exibe leis de potência. E, frequentemente, esse outro fenômeno é um fenômeno crítico. Então, dois principais caminhos para você ter uma lei de potência é ou um fenômeno crítico ou um fenômeno que herda certas características de um outro fenômeno. E quando esse outro fenômeno tem uma lei de potência, ele também tem uma lei de potência. O que indica que, mesmo os que não são críticos, podem estar ali porque são derivados de outros fenômenos que, no fundo, são críticos. É uma questão. Acho que essa é uma questão interessante em termos de pensar a larga escala de projetos colaborativos online, quer dizer, pensar eles em termos de fenômenos críticos, quer dizer, tentar entender quais são as fases possíveis e quais são as forças que estão mantendo eles em conflito fora dessas fases onde eles estagnariam e se mantendo sempre nessa região onde. Eles são globalmente, estão vivos de maneira global. É isso. Bem legal. Eu acho que é isso. Não. A ideia é mais ou menos mostrar essas coisas. Espero que seja interessante aí. Eu acho bastante interessante.
Para você colocar pelo menos as referências para a gente buscar os...
Eu vou colocar as referências. Se eu conseguir colocar num hospedador aí, colocar em alguma hospedagem aí, eu coloco os artigos.
Mas também com a referência eu acho que não deve ser tão difícil de achar.
Acho que eu posso colocar, depois eu ponho aí para vocês decidirem colocar. Apenas os artigos são todos em inglês, mas acho que aqui a gente, pelo menos para quem está aqui, não vai ter muito problema. Mas é isso aí. Bem, podemos acabar um pouco mais cedo, já que foi um dia cheio de tempestade. Muito bem.